pessoal, tudo bem? Sou o Diácono Carlos e você está no podcast Passos na Fé, um podcast que quer levar você a viver melhor a sua fé. O tema que vamos abordar hoje é sobre o tempo. O tempo, ele marca toda a nossa trajetória como pessoas. Eu pergunto para você, como é seu relacionamento com o tempo? Por acaso você já ouviu dizer ou mesmo disse: nossa, o tempo parece que está curto, o tempo está passando muito rápido, não tenho tempo para nada. O tempo pode às vezes ser um inimigo da nossa vida, porque se não soubermos lidar com ele, com certeza ele trará algumas dificuldades em nossas vidas. Entretanto, a gente vê hoje aí o tempo sendo consumido por tantas coisas, às vezes até desnecessárias, né? E é sobre isso que nós vamos conversar. Como que nós podemos melhorar este relacionamento com o tempo? O que eu entendo por tempo? Qual a sua ação na minha vida? E qual é também o propósito de Deus, né, em relação ao tempo? Antes, porém, quero pedir a sua ajuda. Visite o site do Passos na Fé. É fácil. É só digitar lá www.passosnafé.com.br. Nele você encontrará todos os nossos conteúdos e poderá ouvir os podcasts e tudo mais. Aproveite também e siga-me no perfil do Passos na Fé no Instagram. Digita lá, @passosna_fé. Vamos lá? Todos, né, em algum momento da nossa vida, reclamamos do tempo. Até diria assim, se compararmos o tempo como um tesouro ou uma arca onde vamos guardar este tesouro, nós poderíamos falar assim: eu vou usar esse tesouro tudo de uma vez. Gastar com festas, né, com viagens, comprar, adquirir coisas para que eu possa ser feliz, aproveitar enquanto eu posso. Ou gastar este tempo, este tesouro, né, de forma prudente, né, vivendo melhor o seu tempo, vivendo com pessoas, adquirindo aquilo que é necessário. Porque a gente sempre vê, né, no mundo acontecem muitas vezes tragédias, coisas ruins, e logo a gente fica pensando: puxa vida, a vida é tão breve. Né? Um estalar de dedos, tudo passa, tudo acaba. Daí a gente fica pensando: tenho que cuidar melhor da minha vida, das coisas que eu estou fazendo, né, dos valores que eu estou agregando na minha vida. Então, o tempo, realmente, ele é importante. E nós devemos aprender como gastá-lo. Né? Diz a sabedoria popular, sempre ouvi isso, que tempo é dinheiro. É nem sempre, né? Tempo é tantas outras coisas que podemos fazer na nossa vida. Agora, só existem 2 dias no ano que nada pode ser feito. Um se chama o ontem, né, e o outro se chama amanhã. Portanto, hoje é o dia certo para amar, para acreditar, né, para viver e fazer tudo aquilo que é bom, que agrega coisas boas na nossa vida. Né? Uma outra palavra que a gente poderia usar para explicar, né, essa luta contra o tempo é a palavra prioridade. Como que eu utilizo essa palavra? Né? Como que eu priorizo o tempo na minha vida? Então, para a gente entender melhor um pouquinho isso, é bom a gente também, né, nos remeter àquilo que em Deus se entende por tempo. Né? E se a gente for estudar a história das religiões, a gente vai perceber que todas elas, né, situam, né, a questão do tempo naquilo que eles acreditavam, né, e de modo especial nós cristãos situamos naquilo que as Sagradas Escrituras dizem a respeito do tempo. Agora, se a gente partir que Deus é eterno e sempre existiu, né, ele soa como o tempo eterno, em que Deus, o tempo é efêmero, não há marcação, visto que somente o homem é capaz de marcar o tempo. O primeiro livro da Bíblia, no capítulo 1, no versículo 1, já diz assim, que no princípio Deus criou o céu e a terra. O termo princípio já indica tempo e denota aí o ato do Criador, né, onde Deus estabelece a ordem das coisas e também intervém na criação. Portanto, o tempo é obra de Deus e serve de pano de fundo para entendermos sua ação na humanidade, sua ação na nossa vida. Deus sempre se revelou na história do homem, e nesta revelação, como nós vimos a partir do Antigo Testamento, a gente pode derivar aí dois aspectos sobre o tempo na nossa experiência humana. O primeiro tempo é o que nós podemos chamar de cósmico, aquele que Deus regula os ciclos da natureza, né? E o segundo tempo, o chamado tempo histórico, aquele que acontece ao longo, né, dos acontecimentos da vida propriamente dita. Em ambos os ciclos, né, Deus atua e governa por igual e os orienta. Também nas Sagradas Escrituras, no livro do Gênesis, lá no capítulo 1, no ato da criação, a gente vê que Deus estabelece medidas, por exemplo, para os ritmos da natureza, o dia e a noite, ele estabelece o movimento dos astros, as estações do ano. Então Deus ordena todas as coisas para que o homem pudesse viver neste tempo criado por Deus, que a princípio não era marcado pelo tempo que nós conhecemos, o tempo do relógio, o tempo crono ou cronológico, como assim conhecemos. Então as religiões antigas viam nos ciclos da natureza uma intervenção divina, e eles imaginavam que essas forças divinas regiam o tempo e através desses ciclos os deuses se manifestavam. Por exemplo, o povo judeu, né, ele sacralizou o tempo, né, porque a partir dessa intervenção divina, né, na história deste povo, eles marcaram e deram origem às suas festas, né, que eram marcadas normalmente pelo ciclo lunar. E o que a gente entende aí por ciclo solar, ciclo lunar, calendário, todas essas coisas, né? Eu vou abrir um parênteses aqui, que tem tudo a ver para a gente entender que a ação de Deus em nossa vida acontece naturalmente. E se nós compreendermos esta ação, muitas coisas vão mudar no nosso entendimento em relação ao tempo. Então, por exemplo, o ciclo solar é aquele que é baseado no movimento da Terra em torno do Sol, né? A Terra girando em torno do Sol. Os meses, aí no caso, não têm conexão com o movimento da Lua. Um exemplo, né, desse ciclo solar é o calendário cristão. Já o ciclo lunar, esse sim é baseado no movimento da Lua. Então o ano não tem conexão com o movimento da Terra em torno do Sol. Quem utiliza, né, o ciclo lunar para estabelecer os seus calendários, por exemplo, é o povo judeu, né, o povo islâmico. Agora, sobre os calendários, atualmente nós temos 7 tipos diferentes de calendário. Mas aqui eu vou falar só de 3. O primeiro, o calendário gregoriano, que foi promulgado pelo Papa Gregório XIII, Ele instituiu este calendário no ano de 24 de fevereiro de 1582. Foi na época do Concílio de Trento. Então, esse calendário ele é marcado pelo nascimento de Jesus Cristo, que é o ano zero da Era Cristã. E o uso desse calendário, né, ele foi instituído porque, na época, a Europa era a maior exportadora de cultura na Idade Média. Aí, então, convencionou-se usar a marcação de dias estabelecidas no Concílio de Trento, como referência, então, para marcar, né, o tempo. Ele, como eu já disse, ele é um calendário baseado no ciclo solar. Ele tem 365 dias e 6 horas. Essas 6 horas que sobram do calendário, elas são acumuladas em 4 anos. E nós conhecemos, então, né, como o ano bissexto, que é o ano que tem 366 dias. E por que eu estou falando sobre ciclo lunar, ciclo solar, sobre calendário? Eu ouço muito assim: nossa, o tempo está passando rápido demais, parece que a Terra está girando mais rápido. Não está, não. A Terra continua girando 365 dias e 6 horas em torno do Sol. O que está acontecendo de fato é que nós é que estamos colocando muitos outros valores, agregando outras coisas ao nosso dia a dia, que estão roubando tempos preciosos, né? Então, essa questão do ciclo lunar, influencia diretamente a vida dos seres humanos sobre a Terra, né? O outro calendário, né, é o calendário judaico. Ele foi estabelecido pelos hebreus na época do Êxodo, aproximadamente 1447 a.C. Ele é um calendário que é baseado no ciclo lunar, né, e ele marca, né, o tempo, né, das festas, dos aniversários, das mortes e dos serviços religiosos do povo judeu. Interessante, né? Até hoje, esse povo, né, ele não segue o calendário gregoriano nem o juliano. Eles marcam o tempo ainda desde o início, desde aquela época. Então, eles estão lá no ano 5000 e alguma coisa. Nós marcamos o ano a partir do ponto zero cristão. Então, nós estamos a 2021 anos depois de Cristo. Mas a Terra já existe há milhões de anos antes. O outro calendário conhecido é o calendário juliano. Esse foi implementado pelo imperador romano Caio Júlio César em 46 antes de Cristo. Ele é basicamente o calendário romano utilizado até então, com algumas alterações. Então, o imperador pediu para que o novo calendário fosse criado porque havia uma festa na época chamada Festa das Flores, que acontecia em março, que era época do inverno. Então, assim, o astrônomo Sógenes sugeriu que os meses em latim, januários e februários, passassem a ser os primeiros meses do ano, e os meses uno decembris, né, o novembro, e o decembris, o dezembro, fossem criados para encerrar o ano. Então, é por isso que nós temos agora, né, os meses de janeiro a dezembro. E esse calendário juliano, ele está sempre 13 dias atrasado em relação ao calendário gregoriano, e é usado ainda por alguns cristãos ortodoxos. Então, retomando, né, o nosso tema principal, que é a questão do tempo como ação divina na nossa vida, observamos que Israel, né, substituiu a série de ciclos cósmicos por uma concepção de tempo ligada à história. Então, Israel marca ali, como nós conhecemos hoje, um tempo chamado Kairos, aquele tempo da ação de Deus na história do povo hebreu. Aquele povo que saiu do Egito, né, que fez o êxodo, que viveu a festa da Páscoa, né, a saída do Egito. Eles comemoram essa festa até hoje. A vida desse povo, né, vivida no deserto por 40 anos, também eles rememoram tudo isso. Então, desta forma, o tempo cronológico, né, quando eles viveram isso, e também o Kairos, quando Deus intervém na história deste povo. E para a gente entender melhor, né, essa história de Cronos e de Kairos, é bom compreender cada uma dessas palavras. O Cronos, como nós conhecemos, é a personificação do tempo. De acordo com a mitologia grega, é a definição do tempo cronológico e físico. Então, ele é compreendido como os anos, os meses, os dias, as horas, os minutos, os segundos e assim por diante. Então, é o tempo que nós marcamos no relógio. Já o Kairos é uma palavra de origem grega que significa momento certo, momento oportuno. Ele está ligado a uma antiga noção que os gregos tinham de tempo. Pode-se entender que o chamado Kairos é este momento oportuno, o momento da ação de Deus na nossa vida. O Kairos, que é o que mais interessa para nós aqui no momento, ele é o tempo da graça obtida, né, graças à revelação de Jesus no tempo. Em Gálatas 4, versículo 4, São Paulo vai dizer que na plenitude dos tempos, né, através de uma mulher, Deus se revela em plenitude ao homem. A ideia aqui não é falar propriamente da revelação divina, mas que a partir desta revelação de Jesus, se inicia um novo tempo na história da humanidade, na nossa história. Jesus mesmo vai trabalhar muito essa questão do tempo. Várias vezes ele vai dizer que os tempos se cumpriram e o reino de Deus está próximo, como a gente vê lá em Marcos, né, no Evangelho de Lucas. E esse tempo é inaugurado por ele. Arrependei-vos, convertei-vos, porque o tempo está aí, é tempo de conversão, é tempo de mudança de vida. E interessante a gente falar que o tempo para Deus é diferente do que nós imaginamos, né? Lá no Salmo 90, versículo 4, né, o salmista já dizia: pois mil anos são os teus olhos como o dia de ontem que passou, uma vigília dentro da noite. Então é importante a gente entender que Deus age também no tempo da nossa vida. É que Jesus, né, ele, pela sua encarnação, pela sua vida, pela sua morte, pela sua ressurreição, ele transforma o sentido do tempo. Ele dá para nós um novo entendimento, né, de como devemos viver. Na teologia, né, a gente estuda lá em escatologia, que quer dizer os fins últimos ou o retorno, a parousia, né, de Jesus, a volta definitiva de Jesus, onde ele então vai reunir a todos e não haverá então mais motivo de a gente marcar tempo. Né? Então o próprio Jesus diz assim antes de subir ao céu: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Então esse trecho marca tempo. Mas quando vai acontecer isso? O próprio Jesus disse: nem eu sei, compete somente ao Pai. Mas o importante é a gente entender que em Jesus se inicia um tempo novo. E nós vivemos esse tempo, né? O tempo que nos afeta no dia a dia, tempo que às vezes se torna um drama em nossas vidas, que por vezes nos afeta psicologicamente. Então é necessário que o Kairos aconteça na nossa vida, que deixemos que a nossa vida seja medida somente por este tempo, e não só pelo tempo Cronos, aquele tempo do relógio. Então, como eu dizia no início deste podcast, às vezes, né, a gente fica ali vivendo uma vida sem compromisso nenhum com nada, ou gastando tempos, né, não que isso não seja necessário, em estudo, em coisas do trabalho, em ganhar dinheiro, em ficar rico. E como vai dizer lá no Coelete, né, no Eclesiásticos, que o tempo ele é somente uma vaidade, tudo é vaidade, tudo passa. Então é a oportunidade que nós temos de viver a cada instante, né, no nosso dia a dia, esse tempo que Deus dá para nós. Por isso as palavras de Jesus ecoam no tempo. Ele quer que cada um de nós entenda, né, a importância da intervenção divina na nossa vida. Vou citar um exemplo. No livro História de uma Alma, de Santa Teresinha do Menino Jesus, ela costumava pontuar o tempo às intervenções divinas em sua vida. Diz ela lá no livro História de uma Alma: no dia 25 de dezembro de 1886, recebi a graça de sair da infância, numa palavra, a graça de minha conversão completa. O que vemos aqui é a ação do tempo Cronos, a data específica, 25 de dezembro de 1886. Teresinha marca, né, como que datas importantes. Eu também, como diácono, quando realizo os batizados, né, eu sempre peço para as pessoas guardem esta data. É uma data muito importante na sua vida. E pergunto, você lembra quando você foi batizado? Então isso remete a pessoa a buscar o tempo, ou no tempo, né, qual foi a data que ela recebeu esta graça na vida. E outra intervenção, né, é o Kairos, quando ela diz assim que marcou a graça de minha conversão completa. Então foi quando Deus atuou ali na vida dela. E a partir daquele dia tudo mudou. Teresinha era uma menina mimada, psicologicamente afetada. E a partir dali então, ela compreendeu que em Jesus o tempo toma outro significado. É assim que Deus quer agir na nossa vida. Há intervenções divinas no Cronos, né, no seu dia a dia, e há esse Kairos que acontece. Então, se eu faço bom uso do meu tempo, se eu procuro vivê-lo melhor, se eu procuro colocar minhas forças e meu tempo em coisas que me vão fazer bem, com certeza isso trará qualidade de vida para nós. E já não haverá essa angústia, esse aperto no peito que muita gente sente, né? Puxa vida, eu podia ter feito tanta coisa e não fiz. E o tempo passou. E como que nós podemos, então, aproveitar melhor este tempo? Não quero aqui marcar fórmulas, né? Porque cada um vai viver conforme Deus permitir e conforme você achar melhor. Mas creio que algumas das coisas que irei dizer possa ajudá-lo a usar melhor o tempo. No meu modo de entender, o primeiro e melhor exemplo é acordar cedo e rezar. É o melhor horário, pois o sono ele restitui as forças do corpo e da alma, e é um bom momento para se pôr na presença divina. Então ali eu agradeço pela vida, por mais um dia que se inicia, rezo pela minha família, pelo meu trabalho, né, por o que eu vou enfrentar neste dia, porque este dia é importante. Jesus mesmo vai dizer lá em Mateus capítulo 6, né, no Sermão da Montanha, capítulo 5, 6 e 7, mas ali ele vai explicar o que eu acho fundamental, né, versículo 24. Buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque cada dia basta o seu cuidado. É viver o dia de hoje, na graça, na proteção divina, acreditando que dentro de você sairá coisas boas. E ao final do dia, então, você poderá agradecer, louvar, bendizer a Deus por tudo que você viveu naquele dia, deitar, descansar, repousar, para que você então possa iniciar um novo dia, principalmente, né, na graça de Deus, né, no kairos que Deus quer dar para você neste dia. Uma segunda sugestão, né, que indico é evitar o uso excessivo das redes sociais. Marque um horário para fazer isso. Não perca muito tempo com isso, não. Outra coisa importante é pratique uma atividade física, seja ela qual for. Caminhar, andar de bicicleta, ir para uma academia, enfim. Saia do comodismo, né? Não fique lá perdendo tempo com rede social, só assistindo televisão. Faça um exercício, respire ar puro, contemple a natureza, não tenha pressa, não fique preocupado, eu vou, daqui uma hora eu tenho que voltar porque eu tenho que fazer isso, aquilo, não. Relaxa, aproveite às vezes essa caminhada, vai rezando, vai agradecendo, enfim, tanta coisa boa a gente pode fazer através de um exercício físico. Tenha um tempo para a sua família, visite as pessoas amigas, leia um livro, estude, evite o ostracismo. Lembre-se de que, como filho e filha de Deus, Ele sempre estará ao seu lado. Então é isso, pessoal. O tempo, né, ele toma um novo significado a partir do momento que nós vamos, né, como cristãos, né, se colocando sempre na presença de Deus, procurando entender que a cada dia realmente basta o seu cuidado. E quando apertar, né, o tempo, a gente parar um pouquinho, refletir sobre ele, né, estabelecer essas prioridades, família, trabalho, conquistas, tudo isso a gente deve planejar na nossa vida. O próprio Senhor disse, né, aquela pessoa que se põe a construir, mas não planeja antes, né, aquela casa pode cair, ela pode não ter condições de terminar e acaba até virando chacota para as pessoas. Então Jesus quis dizer com isso que precisamos sim planejar a nossa vida, né, e ver aquilo que realmente importa. Por isso, procure, né, a oração, procure a sua igreja, né, faça a sua oração em silêncio, procure, né, a Eucaristia, procure as coisas que possam trazer paz interior. Pessoal, como diácono permanente da Igreja Católica, tenho procurado através deste podcast trazer até vocês o que aprendi com meus estudos e vivência na Igreja. Por isso, peço seu apoio, pois ele é muito importante para mim. Ele me fará prosseguir. Peço que divulgue, que compartilhe os episódios em suas redes sociais, né? Passe para o seu irmão, para sua irmã, para seu vizinho, seu amigo da igreja, seu irmão de igreja. Quanto mais gente ouvir, acredito eu, que poderão até se encontrar ou encontrar no caminho. E a melhor maneira de ficar atualizado sobre os novos episódios é sempre marcar ali no seu tocador de podcast, né, o sininho que existe ali. E todas as vezes que houver um novo episódio, o seu celular, o seu computador vai te avisar, tá bom? Se você tem dúvida como fazer isso, peça ajuda. Ah, eu tento ouvir os seus podcasts, mas eu não consigo, não abre no meu celular. Às vezes é preciso baixar aí um aplicativo. Peça aí pro seu filho, pro seu neto, né? Tem vários tocadores de podcasts, né? O mesmo aquele que a gente envia no link, dá para você baixar aí na sua loja virtual. Então é isso, pessoal. Deus abençoe. Até um próximo episódio.